HLB Conecta. A série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.
Olá, eu sou a Andrea Diniz, gerente de marketing da HLB Brasil, e você está ouvindo mais uma edição do nosso podcast HLB Conecta, que trata dos principais temas de economia e finanças do Brasil e do mundo. Hoje, o tema, eu acho que ele é o mais importante e o mais falado essa semana, esse mês no país, né? A alta dos alimentos, o aumento dos combustíveis, a desvalorização do real e o desemprego são algumas situações que foram impulsionadas pelo aumento desenfreado da inflação que atingiu os brasileiros que tentam sobreviver nesse período tão delicado. Além disso, o último boletim Fox, divulgado no último dia 25 de outubro, aponta que as perspectivas para a economia desse ano e do próximo ano ainda tendem a piorar. E para conversar um pouquinho sobre inflação, eu convido o nosso economista, né, Marcelo Fonseca, para falar um pouco sobre o que preocupa os especialistas e essas perspectivas. Bom dia, Marcelo.
Olá, Andrea, tudo bem? Prazer falar com você e com todos que nos acompanham no nosso podcast.
Marcelo, eu começo falando que em levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Economia, da Fundação Getúlio Vargas, a inflação no Brasil deve fechar o ano maior que a de 83% dos países. Por que o índice brasileiro é pior?
Eu acho que o que explica essa dispersão em torno de tantos países, né? A gente teria até que analisar um pouco esses países, a questão de cada um, mas acho que na questão do Brasil o que está mais chamando a atenção é a desvalorização da moeda, que o real é uma das moedas que mais se desvalorizou durante esse período, e você acaba tendo uma relação da desvalorização da moeda com a inflação. Todos os produtos que são comercializáveis no exterior acabam ficando mais caros, e esses preços são repassados internamente. Então, de certa forma, eu acho que se a gente traça um paralelo com esses países, eu acho que a gente consegue capturar, assim, em economia a gente sempre fala em capturar, porque a gente não explica tudo às vezes com um evento só, um fenômeno só, você captura um pouco de cada coisa, mas eu acho que nesse caso, respondendo a sua pergunta, eu acho que a desvalorização do real está fazendo com que o país sofra um pouco mais com o fenômeno inflacionário, que também está sendo explicado por outras questões, nós vamos conversar aqui, mas eu acho que a desvalorização do real explica um pouco esse infeliz torneio que nós estamos ganhando de maior inflação.
E quais são esses riscos para essa alta generalizada dos preços que você comentou?
Olha, o risco maior da inflação é que a inflação afeta muito os mais pobres, diminuindo muito a renda, encarecendo os produtos, sobretudo os produtos básicos, alimentos, como você já mencionou aqui. E o risco maior da inflação também é a forma como você lida com ela. Não lidar com ela já é um risco muito grande, porque ela pode ir aumentando de patamar, e lidar com ela também não é que seja um risco, mas é um sacrifício grande que você vai impor à economia para você trazer uma inflação que está anualizada quase em 10%, para trazer para uma meta de inflação que é 3,75%, mais uma margem de tolerância. Então, na verdade, não é nenhum risco, mas o fato é que para essa inflação tal como está, o sacrifício em termos de produto, geração de renda, geração de emprego, será muito grande para trazer para a meta de inflação. Então, ambos os casos são ruins. Deixar para lá a inflação achando que é um movimento transitório, como, por exemplo, os Estados Unidos, tem uma discussão dessa nos Estados Unidos, onde a inflação está elevada também, seria um movimento transitório, a autoridade monetária está observando. No caso do Brasil, não dá para achar que é um movimento transitório, nós temos experiência com isso. E a gente sabe que só vai aumentando de patamar e vai impactando cada vez mais os mais pobres, que não conseguem defender o poder aquisitivo da moeda que tem no bolso. Então, esse é o risco, e esse risco parece que já está dado, né? O Banco Central, que tem uma meta a cumprir, ele já sinalizou para o mercado claramente que ele vai levar a taxa de juros até onde for necessária para a inflação voltar para a meta. Isso vai ter um custo em termos de produto.
Estima-se que ela pode passar de 2 dígitos, né, no final do ano que vem.
Exatamente. Está se esperando essa reunião do Copom, até talvez com o mercado já cobrando o Banco Central um aumento acima de 1 ponto percentual. Então, você imagina que você sai de um juro de 2 para acima de 10, né, ou de 10, alguma coisa, É o impacto que você vai ter na economia, porque, na verdade, esse custo da moeda acaba se multiplicando muito, de forma muito maior em termos de crédito, né? Então, a gente já está contratando um ano muito difícil para o ano que vem. Esse ano está tendo uma recuperação, mas uma recuperação já de uma base muito baixa, então não dá para dizer que é uma coisa maravilhosa. Mas ano que vem a gente está contratando, sim, uma contração forte na economia. Isso não é notícia boa para ninguém.
Sim, realmente as perspectivas não são das melhores. Isso deve frear ainda mais a economia, que já está com essa mínima retomada, na sua visão, esse aumento dos juros a dois dígitos?
A ideia é essa. A ideia de aumentar o juro é você conter demanda, o consumo das famílias e o investimento das empresas, né? Então, essa é a ideia. O plano do Banco Central é exatamente esse. Ele conter isso, né? Então, essa é o remédio amargo. Não há dúvida.
É o único remédio? Quais formas teriam para se aplacar essa alta de inflação, além desse aumento da taxa de juros?
De uma forma assim, bem assim, ampla e teórica, uma redução muito grande dos gastos do governo, né? Seria uma forma também de você conter a demanda agregada, porque você diminuiria o efeito multiplicador na economia, mas, na verdade, o Brasil tem um sistema de meta de inflação, de âncora, é a Selic. A Selic é o instrumento, né, que é utilizado para o controle da inflação. Mas, de novo, o governo poderia recuar muito nos seus gastos, fazer um superávit muito alto, mas, na verdade, o que a gente está vendo é um déficit com fura-teto, uma série de coisas, né? Então, cabe ao Banco Central compensar isso tudo, compensar os efeitos da inflação e mais os efeitos de um aumento dos gastos do governo. E aqui a gente não está entrando no mérito do aumento. Mas então, não, nesse momento o remédio é esse, o câmbio flutuante, o remédio é esse.
É o jeito,
exatamente.
A expectativa com a alta das commodities era de que o real fosse valorizado e com isso aplacasse um pouco essa inflação. Por que que esse cenário não foi concretizado, na sua visão?
Eu acho que é por conta do risco fiscal, né? No momento que você tem o movimento para furar o teto muito intenso, já não é de hoje, você tem um discurso também, um momento político, de certa forma, conturbado, você não tem mais uma questão fiscal sustentável e resolvida ou respeitada, isso tudo acaba impactando a taxa de câmbio, que acaba impactando a inflação. E voltando então para o câmbio, com relação à alta da commodity, seria natural então, se aumenta o preço da commodity, se aumenta a quantidade de dólares entrando na economia, seria um contrapeso, né, ao aumento da commodity, né, ao aumento do preço desses bens, seria um contrapeso, uma valorização da moeda. Seria uma questão de contrapeso que seria benéfico. Mas infelizmente não é isso que está acontecendo no Brasil, como você colocou, e eu associo, como muitos outros analistas também, a questão do risco fiscal, que na verdade só aumenta cada vez mais o desconforto com o que ocorre na economia, dentro do governo, dentro do Ministério da Economia, essa coisa toda. Isso tudo acaba impactando no dólar, né? E aí acaba também impactando na própria inflação, e a gente não tem esse contrapeso do aumento do valor das commodities em dólar.
Essa era a minha outra pergunta, né, do aumento do teto de gastos, né, e você já acabou me respondendo, né, essa questão da inflação, mas o que a gente pode esperar para esse final de ano, Marcelo, na sua visão e para o ano que vem, tendo esse aumento da taxa de juros, tendo esse cenário, sabemos que ano que vem é um ano de inflação, então ainda há, um ano de eleição, ainda há mais risco nesse sentido, né? Qual é a visão e o que pode ser feito além do que já está sendo feito? Seria a aprovação das reformas? O que o governo ainda pode fazer para brecar esse cenário que tem se mostrado um pouco mais pessimista?
A gente espera que o governo não faça, né? Que o governo não continue com mais medidas populistas, né? Que possa exatamente aumentar a questão do risco fiscal. Então, a gente chega num ponto que a gente espera que ele não faça, né? Nem que ele faça, né? Mas, no momento que essa porteira foi arrombada, dessa licença para gastar, que o ministro chama de waiver, né? Ok. Você começa a imaginar que pode passar outras coisas ali também, sempre sobre, mas é a questão social, essa coisa toda, quando na verdade essa medida é para um ano só, não é para sempre, é só para esse ano, é um ano. Então é ano de eleição, é um ano que eu não vejo nenhuma possibilidade de reforma, nenhuma, sobretudo numa reforma consistente administrativa, né? Não vejo a menor possibilidade. Então, eu acho que vai ser um ano muito duro, é um ano que a taxa de juros que a gente está aumentando agora, ela vai, na verdade, impactar um pouco mais à frente, não é imediato que isso acontece na economia. Então, eu acho que a gente vai ter um ano muito duro, conturbado, eleição, essa coisa, toda essa disputa eleitoral. E a gente espera que o governo não continue fazendo, gastando mais do que pode, enfim, trazendo mais desconforto ainda. Mas tudo é possível. Na verdade, depois do que ocorreu na semana passada com relação a esse waiver, esse fura-teto, essa licença para gastar, a gente nem está falando ainda dos precatórios, que ainda tem a questão do precatório, que ficou um pouco esquecida, mas está lá também, uma PEC dos precatórios. Tudo é possível e a única coisa que eu acho que a gente pode ter alguma certeza é que a economia vai... Pode ser que até já tenha até alguns bancos apontando até recessão no que vem. Então, é um ano que não vai ser fácil. E eu acho que a inflação vai cair, enfim. Mas vamos aguardar que ela volte para alguns patamares de 4%, já será um pouco acima da meta, mas está dentro da margem, mas mais comportado do que 8, 9, 10. Mas vai ser um ano duro, não vai ser um ano fácil.
Esperamos o melhor, né, Marcelo?
Sempre o melhor. É claro que a gente tem um ambiente minimamente razoável para que os juros retornem para um patamar razoável, que as empresas voltem a investir, que o desemprego diminua, enfim, que a gente volte a alguma normalidade no país. Mas, na verdade, o que a gente vai observar esse ano não deveria chamar a atenção de ninguém, 5%, mas a base é muito baixa. E ano que vem, que vai ser o ano realmente que vai estar lá, o que vai acontecer? O que é isso? Qual é a foto? Acho que a foto vai ser do ano que vem, um crescimento baixíssimo, próximo de zero, né, ou negativo, e, enfim, lutando contra a inflação, um ano de eleição. E a gente tem em 2023 um encontro de novo para rever o arcabouço fiscal, que está esse arcabouço tal como está, já não funciona mais, para mim já acabou. Em 2023, seja lá quem for, vai ter que discutir qual será o novo arcabouço fiscal do país, isso eu não tenho dúvida.
Marcelo, só tenho a agradecer, sempre sua participação nos esclarece muito. Eu queria agradecer aos nossos ouvintes e contar com todo mundo nas nossas próximas edições. Muito obrigada.
Eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. Até logo.
Até a próxima.
Até logo. Tchau,
tchau. Tchau.
Você ouviu? HLB Conecta. Obrigado pela audiência e até a próxima edição. HLB Conecta, a série de podcasts que liga você aos principais temas do mercado.